Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Requerimento de informações questiona o Executivo sobre a UPA e sobre semáforos. Câmara aprova projeto de lei do Executivo sobre o macrozoneamento ambiental e zoneamento de Nova Friburgo. Projeto de lei cria a obrigatoriedade de afixar avisos do Disque 100 para denúncias sobre racismo. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Johnny Michael e Márcio Damásio, ambos já aqui comigo no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, os nossos canais para sua interação e participação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, nosso WhatsApp 99955-3040 e tem também a nossa live no Facebook. Você entra lá, Rádio Nova Friburgo, participa com a gente e ouve aí e assiste, né? Ouve a nossa programação e pode mandar a sua participação aqui por escrito, que a gente passa aqui para todos os nossos convidados do dia e do programa. Seja bem-vindo, boa tarde, vereador Márcio Damásio.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Friburgo AM, a todos da equipe aqui da técnica. Também cumprimentar aqui meu colega vereador Johnny Michael. É um prazer, uma satisfação de retornarmos aqui ao nosso espaço do Rádio Câmara para batermos esse papo aqui e trazermos algumas informações do nosso mandato e do trabalho no Legislativo.
Muito bem, boa tarde, vereador Johnny Michael. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a essa equipe aí extraordinária da Nova Friburgo AM. Boa tarde, companheiro de parlamento, vereador Márcio Damásio. Boa tarde a cada um dos friburguenses, onde essa rádio alcança. E eu quero desejar um boa tarde especial, Guto, se assim permitir, a todos os engenheiros. Hoje é dia 11 de dezembro, oficialmente é o dia do engenheiro, então todos os meus colegas de profissão, sabemos muito bem que o engenheiro é aquele que projeta sonhos, através das suas invenções e inovações, melhora a nossa qualidade de vida, o nosso dia a dia. Então fica aqui registrado os meus parabéns para cada um dos meus colegas de profissão e todos os engenheiros aqui de Nova Friburgo, da região, do nosso país, né? E agradecer também, né, essa oportunidade de dizer que, com muita dificuldade, nós formamos ali na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, né? Então, tenho um enorme orgulho de apresentar um pouquinho aí de quem nós somos e de onde nós viemos, tá bom? Então, inicio aí dando esses parabéns a cada um dos engenheiros.
Muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos, vereadores. Quero registrar a presença aqui do Juliano, que é assessor do vereador Johnny Michael. Seja bem-vindo, está aqui com a gente também no estúdio. Bom, ontem tivemos na sessão o projeto de macrozoneamento aprovado, depois de muitas idas e vindas, entradas, saídas, retiradas, enfim, mas é uma boa para Nova Friburgo. Márcio.
Sem dúvida, Guto, eu acredito que isso aí foi um passo muito importante na questão da organização, né, das construções e de muitas outras questões da nossa cidade. Foi um projeto bastante polêmico. Vereador Johnny Michael sabe disso aí. Eu acho que eu consegui tirar esse projeto ali umas 3 vezes de pauta, né? Isso, aquilo que nos compete a gente dentro do regimento, né? E não foi em vão, porque inadmissível você votar alguma coisa em dúvida. Né? E eu, por várias vezes, vários momentos, eu tive dúvidas em algumas questões naquele projeto e não poderia votar de qualquer maneira. Então, chegou o momento que o projeto amadureceu, né? E a gente votou. Algumas questões que a gente tentou viabilizar para ver se mudava, né? Com relação ali, até algumas situações no terceiro distrito, na localidade de Conquista, especificamente, mas nós não conseguimos, da maneira que a gente queria, né, baseado em um estudo que foi feito, e a alegação da Secretaria de Meio Ambiente é que, para qualquer outra mudança, qualquer outra alteração nesse sentido, é necessário fazer um novo estudo, né, um novo acompanhamento e novas audiências públicas para que possa fazer as alterações. Eu espero que, dentro em breve, né, nesse governo, não acredito que isso aconteça, né, jamais, mas num próximo governo que tenha um prefeito coerente, com uma equipe também bastante coerente, e que possa analisar esses pontos que realmente, no meu entendimento, foram um pouco penalizados em algumas questões. Né, quando você pega ali, para quem conhece a região lá do terceiro distrito, você pega ali o eixo central de Conquista, que é uma área que tende a desenvolver um crescimento já acontecendo ali, né, de naturalmente, uma área muito boa, uma área ali, e ali se limitou, né, um gabarito ali de, no máximo, 2 pavimentos. Aí você vai mais adiante, numa comunidade, localidade de Barracão dos Mendes, por exemplo, que também não tem água encanada, não tem água tratada, lá está liberado 4 pavimentos, vereador Júnior. Ué. Então você vê a distorção da situação. Ali dentro de Conquista, alegaram que não poderia liberar 4 pavimentos para construção porque não tinha estrutura, que a empresa não fornece água tratada. Aí você vai lá nas outras áreas que também não tem e liberaram. Ali até próximo, se você vê na Prainha, localidade de Prainha, tem um pedaço ali da Prainha que também dentro do mapa e dentro do projeto autorizou a construção de 4 pavimentos.
4 pavimentos. Então, e no centro ali de Conquista, tenho
dúvida, não. Não tenho dúvida que isso ali... nós votamos antes dessa forma, né? Mas isso ali, houve uma distorção, não poderia ter ficado daquela maneira. Mas a alegação é que não se pode mudar o projeto através de uma emenda, sem que se fazer um estudo muito minucioso. Então, eu espero que, o mais breve possível, isso seja corrigido. Às vezes, tem até local que está liberado 4 pavimentos e que realmente tem que diminuir, né? Conforme nós vimos ali, o vereador Zezinho do Caminhão explanando a respeito da localidade do Cônego, né, e Cascatinha, né, local que às vezes hoje tem autorização para se construir um determinado quantidade de imóvel, né, mas a gente vê que já com dificuldade de água, né, e outras coisas mais. Então é necessário que se dê uma reduzida para organizar a questão do bairro. Né?
Muito bem. Vereador Johnny.
Então, esse projeto macrozoneamento é um projeto extremamente relevante para o município de Nova Friburgo, porque ele, na verdade, aponta algumas diretrizes em relação à construção civil para a próxima década. Também ele é importante pelo fato de que ele, devidamente em vigor, né, o município pode receber mais recursos. Eu me lembro muito bem que, em dezembro de 2018, vereador Márcio Damasio, eu fui designado como relator pela CCJ desse projeto. Eu confidencio também que estava muito preocupado. Aí fui estudar a fundo, né, acerca aí do plano diretor nos municípios. E a legislação é muito clara. Tem que ter algumas audiências no âmbito do Poder Executivo e no Poder Legislativo. Havia alguns registros de audiências realizadas aí pelo Poder Executivo, mas no Poder Legislativo não. Então, nós nos manifestamos naquele momento de forma contrária, no sentido que, primeiro, deveria ocorrer essas audiências públicas com a participação da população. Assim aconteceu, tiveram várias audiências, várias reuniões, muitas dúvidas foram sanadas, algumas alterações que foram apresentadas, as mesmas foram incorporadas ao projeto, outras, segundo o entendimento técnico da Secretaria do Meio Ambiente, não foram, mas o projeto já atrasou e muito a sua votação. Sabemos que existem aí essas divergências, esses pensamentos assim, contrários em alguns pontos especificamente, mas eu imagino que um projeto dessa grandeza, vereador Márcio Damasio, obviamente que nunca há de agradar a todos, e também deixa claro que é um projeto que ele tem uma validade. Vai chegar até a próxima década, por exemplo, o novo prefeito, o futuro prefeito, ele pode fazer uma nova proposta, né? Inclusive analisando de forma minuciosa o contexto atual do município de Nova Friburgo, né? Então, é um projeto também que lá na frente pode ver que alguns pontos podem ser reajustados e acertados, né? Então, no meu entendimento, o que deve priorizar sempre é o estudo técnico, é o entendimento das pessoas que realmente estão qualificadas, estudaram para tal. Então, por isso que ontem a Câmara votou por unanimidade em favor da cidade. A gente costuma dizer o seguinte: é um projeto do governo municipal, mas, antes de tudo, é um projeto de interesse público. Então, mesmo que a gente tenha aí um posicionamento completamente contrário à gestão do prefeito Renato Bravo, repito, não é contra a pessoa do Renato Bravo, não é contra o partido dele, não é isso. É contra essa gestão desastrosa, essa gestão que tem gerado uma série de danos para a sociedade friburguense e, sobretudo, uma gestão que é completamente corrupta. Então, por isso que eu não comungo com essa gestão e me posiciono de forma contrária ao sistema, que isso fique devidamente registrado. Mas quando tem um projeto que tem um alcance no âmbito do município de Nova Friburgo, que vai gerar benefícios, que vai ser bom para a sociedade friburguense, sempre vai ter o nosso apoio, porque essa é a forma que nós temos de fazer política. Ok? Então, que bom que, graças a Deus, a gente conseguiu aí avançar e votar favorável a esse projeto tão importante para a nossa cidade.
E a gente espera, vereador Johnny, que o mais breve possível também possa entrar em pauta e a gente discutir e possivelmente votar a questão do plano diretor como um todo.
Sim.
Porque, na verdade, esse macro zoneamento
é uma fatia
do plano diretor, né? Mas aquilo que engloba no geral mesmo a organização do nosso município é a questão do plano diretor, né? Então, está se fatiando. Mas em breve a gente possa analisar isso e aprovar também, porque é uma coisa necessária, até porque o plano diretor, já, se eu não me engano, o outro acho que era de 2007 ou 2008, alguma coisa assim, ou seja, ele já está fora de validade também.
Sim,
já deveria ser aprovado, né?
Passou. Bom, tem uma participação aqui na live da Gilzane de Souza, desejando boa tarde a todos nós. E ela fala aqui, ó, a obra da rodoviária continua parada e, com isso, a população é a mais prejudicada, afinal, fica na calçada esperando por ônibus e, com essa chuva, não é nada fácil. Não tem uma data prevista para acabar e entregar essa obra pronta. Daí eu falo justamente daquela votação do projeto em que, não é um projeto, foi uma autorização
Sim.
dada pela Câmara dos 26
projeto,
milhões para obras. Obra de lá está parada, eu acho que do hospital está andando mais ou menos, mas tem parada da escola, ela está paralisada, a escola...
Odete Pena Muniz,
mas tem aquela
Gonçalves
lá
Correia.
Em Conselheiro.
São Jorge.
São Jorge,
há anos.
Aquela parada há anos.
Está parada, Sim. começa um pouquinho, para, depois vem de novo. Quer dizer, e essa moça agora participando com a gente, a Gilzane, obrigado pela participação, Gilzane, está falando da obra da rodoviária também, que começou, parou... tarada de novo, depois dá uma começada. Ou seja, com isso está sendo prorrogado os prazos.
Então, Guto, na verdade, vamos lá para fazer algumas ponderações. Primeiro que a Câmara não deveria ter aprovado o projeto dos 26 milhões de reais, essa autorização ao prefeito, sem que previamente tivesse aí audiência ou audiências públicas para ouvir a população. Então, muitos dos transtornos que nós temos hoje poderiam ser evitados. Né, sabemos muito bem que é discricionalidade do prefeito utilizar os recursos como ele quiser. Ou seja, o prefeito ele utiliza e aplica os recursos do município da forma que ele acha melhor. Agora, sabemos muito bem que quanto mais tem diálogo com a população, maiores serão as possibilidades de acertar. É uma obra de R$1.032.000. Aí você pega a obra da ciclovia, R$999.000. Com esses 26 milhões de reais, queria construir uma pracinha olaria, mas... depois
ficou
de
feira,
muita resistência, não, mas depois de muita resistência, a população ele voltou atrás e hoje ninguém sabe ao certo o que vai se fazer lá onde funciona hoje a sede da ESMOM. Então, o que mais nos impressiona é que eu não consigo visualizar uma obra aqui em Nova Friburgo, na gestão do prefeito Renato Bravo, que tenha sido concluída dentro do prazo. Agora, o que gera aí uma preocupação muito grande, Gilzane e cada um dos ouvintes aí da Rádio Nova Friburgo AM, o maldito, vou usar esse termo, maldito, maléfico, aditivo. Porque a obra R$ 999 mil, aí já não cumpriu o prazo. Daqui a pouco, eles vão dizer que precisa reajustar o projeto, aí adiciona mais 100, 200, 300 mil reais na obra. Já isso,
chega na casa,
infelizmente, está sendo muito comum aqui na nossa cidade. Agora, o que gera uma inquietação e até mesmo uma indignação para a gente, Gilzane, o colega aqui, vereador Márcio, o Guto, cada um dos ouvintes, é em relação à falta de prioridade quanto à aplicação dos recursos. Dos 26 milhões de reais, pergunto, quanto que foi investido na educação pública do município? Nem um centavo. Aí o prefeito Renato Bravo tem a cara de pau de protocolar um projeto na Câmara pedindo a autorização dos vereadores para pegar um empréstimo de 15 milhões de reais na Caixa Econômica Federal, onde esse empréstimo também não há previsão alguma de aplicação de um centavo na educação pública aqui de Nova Friburgo, ou seja, 26 milhões de reais que a Câmara autorizou, na minha concepção, de forma irresponsável, porque não teve audiência pública prévia. Mas os 15 milhões de reais que ele deseja pegar de empréstimo na Caixa Econômica Federal para deixar aí já uma dívida para o próximo chefe do Executivo, o próximo prefeito de Nova Friburgo, são 41 milhões de reais, vereador Márcio Damasio, que não há sequer um centavo destinado para poder investir aí na recuperação, manutenção e reparo das inúmeras unidades educacionais que estão completamente sucateadas. A questão do Hélio Gonçalves Corrêa, por exemplo, lá no Jardilândia, eu estive lá no ano passado. No ano passado nós chegamos lá e visualizamos um estado completamente deplorável de cada um dos setores da unidade, praticamente todas as salas. Isso é no ano passado, quando chovia, Guto, as salas ficavam inundadas, ou seja, as crianças impossibilitadas de terem aula. O que nós fizemos? Fotografamos, fizemos filmagens, elaboramos uma representação, protocolamos no Ministério Público do Rio de Janeiro, gerou um inquérito número 86/2019, e até o presente momento não houve intervenção alguma. Sabe quanto que esse processo administrativo foi aberto? Dia 8 de fevereiro de 2019. Até agora não ocorreu licitação para fazer os reparos na escola. Olha que absurdo. Enquanto o processo de cobertura da antiga rodoviária, ele foi aberto em fevereiro, 20 de fevereiro, em abril já estava na sua etapa conclusiva. Ou seja, 2 meses eles conseguiram concluir o processo. A ciclovia, ele foi aberto dia 9 de abril, 15 de maio, já estava na etapa conclusiva, já tinha agendado a tomada de preço. Ou seja, quando interessa o governo, ele dá celeridade nos processos. E a educação está de mal a pior. Não investe nos servidores, pelo contrário, eles são muito massacrados, de forma injusta, receberam aí a infeliz surpresa e o presente de Natal do prefeito Renato Bravo de descontar aí mais de R$ 1.000 do seu salário, sem uma comunicação prévia, sem um diálogo, para pelo menos, na pior das hipóteses, dividir, parcelar esses valores. E o pior de tudo, vereador Márcio Damasio, que muitos servidores estavam repondo as aulas. Estavam repondo as aulas e tem mais. A justiça ainda não se posicionou sobre a legalidade ou a legalidade da greve. E mesmo que futuramente a greve seja declarada ilegal pela justiça, o governo tem que ter um mínimo de bom senso. O prefeito tem que ter um mínimo de sensibilidade a fim de conversar com os servidores, aqueles que carregam o município nas costas, e chegar num denominador comum, chegar ao que seja bom e vantajoso para todas as partes. Então está aí mais uma obra paralisada. A gente vai cumprir aí com a nossa obrigação de fiscalizar de perto. Nós não vamos admitir que seja firmado aí um aditivo adicionando valores à obra, porque nós não aguentamos mais tanta lesão ao erário aqui do município de Nova Friburgo.
Muito bem. Vamos voltar a esse assunto? Vou conversar com o Alexandre Cruz, o presidente da Casa Legislativa, que está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Presidente Alexandre Cruz, boa tarde.
Muito boa tarde, Guto. Boa tarde aos queridos vereadores Johnny, Mike e Márcio Damasio. Boa tarde muito especial à nossa querida Nova Friburgo.
Muito bem. Estamos aqui conversando sobre o projeto também de macrozoneamento aprovado ontem. Foi uma boa para Nova Friburgo.
Entre erros e acertos, né? O projeto foi, voltou, mas graças a Deus, na noite de ontem, vereadores, a gente conseguiu aí chegar a uma definição e o projeto foi aprovado por unanimidade, terminando assim essa pauta tão complexa, mas importante para o município. Claro que, como eu falei anteriormente, com seus erros e acertos, e eu tenho certeza que, possivelmente, se ele tiver que ser mexido mais para frente, caberá aí a nova Câmara, os novos gestores, poderem avaliar aí as mudanças de cada distrito, de cada adaptação que essa nova lei vai proporcionar a cada cidadão, principalmente ao cidadão do terceiro distrito, do quinto e sétimo distrito.
Bom, Alexandre, estamos nos aproximando aí do recesso parlamentar, das sessões ordinárias. Quais os próximos passos? Teremos uma reunião na quinta, né? Uma sessão na quinta-feira, que vai começar pela manhã. E é pauta exclusiva.
Amanhã nós teremos uma sessão ordinária às 9 horas da manhã. Uhum. Sessão essa que vai tratar da Lua, do orçamento, né? A gente, em unanimidade, os vereadores decidiram fazê-la pela manhã por ser uma sessão muito longa. E, em seguida, eu já convoquei uma sessão extraordinária para que a gente possa estar definindo outras agendas aí, principalmente uma agenda que foi provocada do governo, que o governo até então não mandou, diga de passagem, as subvenções para ser votadas. Quer dizer, estamos no final do ano, próximo já ao dia 20, e não havia esse entendimento. Então o vice-presidente da casa entrou em contato com algumas pessoas lá para que levasse as autoridades maiores lá do governo a responsabilidade e o comprometimento de nós, com sensibilidade e governança, mais uma vez que esta Câmara, os 21 vereadores têm dado ao governo, independente de posições, de situação ou posição, de colocar em pauta para assim a gente poder estar resolvendo em parte, porque diga de passagem, nós vamos cumprir a lei, mas diga de passagem, algumas dessas entidades passaram o ano a ver navio, passaram o ano sem receber, tem entidades que estão há 6, 8 meses sem receber um tostão das subvenções.
Complicado. Então, nesse caso, amanhã, além dessa que foi convocada, já será a última sessão?
A última sessão ordinária, não é? Vale lembrar a sociedade que a Câmara vai estar funcionando nos seus gabinetes, não é? Os vereadores trabalhando normalmente, isso como é feito no Judiciário, em todas as casas de lei, em todas as câmaras municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal, existe aquele recesso do plenário. Mas lembrando, mais uma vez, que a Câmara, que o Portal da Cidadania, a Ouvidoria, a Presidência, os demais gabinetes estarão em seu pleno funcionamento de 8h30 da manhã às 18h30.
Certo, então. Alexandre, obrigado por sua participação hoje aqui, então, no Rádio Câmara.
Eu que agradeço. Um abraço aos dois vereadores, um abraço a toda a sociedade friburguense. Muito obrigado.
Valeu, forte abraço.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, tivemos a participação do vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com os vereadores Johnny Michael e Márcio Damasio. Estávamos falando aqui da participação da Gilzane de Souza, que reclamou aí da obra da rodoviária que estava parada. Recebemos aqui a participação pelo 2523-3034, nosso telefone, do Manuel, lá de Salinas. Está dizendo, está perguntando, né? Como vai ficar a cobertura da rodoviária? As pessoas estão esperando o ônibus na chuva.
Guto, realmente é uma demanda muito importante, né? Essa obra da rodoviária que... Isso causou polêmica no final do governo passado, né? E uma promessa do governo Renato Bravo de voltar com a rodoviária do jeito que era, e isso aí eu já vou afirmar aqui que não volta do jeito que era, vereador Johnny Michael. Então, está essa obra ali, né? Eu realmente fui um vereador dos que votei a favor da liberação dos 26 milhões, ao contrário do vereador Johnny Michael, que votou contrário, porque o meu pensamento é o seguinte: se nós não aprovássemos, vereador Johnny Michael, o governo também ia jogar na nossa conta que ele queria fazer as obras e a Câmara não deixou. Então, desse jeito, a gente sim aprovou, porque o dinheiro é do município, a população quer obra, então a gente aprovou para que ele pudesse utilizar. Agora, o governo tem que ter a responsabilidade de aprovar o recurso com coerência e de forma correta. Essa obra da rodoviária, ela tinha que andar, o vereador Johnny Michael, ela tinha que correr da maneira que correram para preparar o edital, para a maneira que correram para preparar a documentação e começar a obra. Tanto ela, da rodoviária, quanto da ciclovia, porque foi no estalo. Né? Rapidamente publicaram, toque tudo rapidinho, caixa. Toque de caixa, e isso aconteceu. Só que agora a gente fica vendo aí essa coisa se emaranhado, e o quê? A população sofrendo na chuva, né? E precisando daquilo ali, porque tomara que seja uma obra que a gente fica, não tenha uma surpresa igual aconteceu no governo anterior, né? Coloca-se aquele alambrado ali e a gente fica vendo a obra acontecendo. Quando abre, é uma coisa que às vezes é uma surpresa para todo mundo, né? E a população reclamando, não só agora aqui através da rádio, mas a gente encontra as pessoas na rua e cobra com razão, porque é dinheiro público, é verba pública que está sendo empregado ali, né? E eu fico vendo aí, o vereador Johnny Mike falou a questão das escolas, são inúmeras escolas que estão, né, creche lá no Maria Tereza com uhum. problema, com dificuldade, o colégio ali do Jardilândia, e a gente está vendo aí que não vê um acontecimento, uma obra que inicia e conclua, né, para atender a população. E para isso a gente vai continuar a nossa fiscalização. Eu fiz um requerimento de informação, inclusive chegou agora ontem a resposta na Câmara, ainda nem fiz a conta ainda para analisar dos 26 milhões, vereador Johnny Maico, o que já foi empenhado, o que já foi gasto, mas pelo que me consta ali, praticamente a verba já está toda meio que direcionada, comprometida, né? Mas a gente espera que a verba sendo comprometida, mas que tenha um retorno nas obras.
Que a obra seja vista, né?
Seja vista, seja concluída, porque é inadmissível você começar uma obra e saber que tem recurso para aquela obra. Porque quando é uma emenda federal, uma verba que ainda vai vir de outro setor, né, pode até travar um pouco, demorar até que o recurso seja liberado. Mas, nesse sentido, o recurso está na mão. Então, não é por falta de recurso que a obra não está andando. Então, tem que ver se a empresa é uma empresa responsável, se a empresa ela é coerente, se ela tem responsabilidade com aquilo que faz, para dar seguimento e encerrar logo essas obras. Ou o prefeito está aguardando para quê? Para inaugurar isso aí bem próximo das eleições, para tentar dar um levante. A população já está cheia, saturada dessas questões, né? E eu acho que o prefeito, o próximo prefeito que assumir e sentar naquela cadeira, que ele tenha coerência de trabalhar e executar desde o primeiro dia do mandato. Porque ficar deixando para inaugurar obras só em ano eleitoral, isso é inadmissível acontecer. A mesma situação é agora essa questão do asfalto, vereador Johnny Maico. Né? 3 anos a usina de asfalto parada no município, né? Coisa que aí eu quero aqui defender o governo anterior. Porque quando o ex-prefeito Rogério Cabral assumiu a prefeitura, não tinha equipamento, não tinha usina de asfalto, não tinha nada, tudo sucateado. Ele equipou e deixou os equipamentos. Eram 54 equipamentos, mais de 20 caminhões, zero, vereador Johnny Michael, 10 retroescavadeiras, que eu acompanhei isso de perto, e a usina de asfalto, né, funcionando. 3 anos essa usina de asfalto parada, não funcionou. Agora
e tem
aparece.
Muitos carros também sucateados, né?
Muita coisa, as máquinas tudo sucateadas, os caminhões sucateados. Agora aparece, né, aqui um representante do governo do estado, salvador da pátria, né, assinando um convênio e que vão botar asfalto para todo lado. Nós precisamos fiscalizar também se esse asfalto vai ser asfalto de qualidade ou se vão tapear aí com alguma coisa para tentar iludir a população.
Mas pelo que me parece, isso foi assinado e tal, mas agora depende do executivo aqui. Dar o aval para que comece.
Senão, depende de recurso do Estado, depende que o Estado libere material e depende também da mão de obra da Prefeitura. Então, é um conjunto de coisas, né, que precisa de acontecer, mas isso acontecer agora, a gente lamenta. Né, no último ano, acontecer agora na reta final, tomara que aconteça, porque a população está ansiosa, né, precisando, ruas esburacadas. Hoje eu recebi inúmeras mensagens de várias localidades, vereador Johnny Maico, que o ônibus deixou de ir hoje, principalmente no interior da nossa cidade. O Alto do Catete, o ônibus não estava subindo devido à chuva, lama na estrada. Lá em Salinas, na Serra Nova, lá em Serra Velha, na Fazenda Rio Grande, o ônibus não estava subindo. E em outras localidades, estrada de chão, que já deveriam ter sido asfaltadas,
agora com as chuvas,
sido pavimentadas, começa essa chuva, não teve manutenção, não teve preparo e a comunidade está sendo penalizada com isso.
Não, exatamente, Guto. E só para adicionar o seguinte, vamos trazer à memória algumas das promessas do prefeito Renato Bravo. Ele prometeu, no período de campanha, que faria as obras de cobertura do antigo rodoviário. Ele prometeu, sem contar, vereador Márcio Damasio, com os 26 milhões de reais. Foi uma promessa de campanha. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele prometeu que firmaria convênios com os municípios, com outros órgãos, a fim de fazer com que a usina de asfalto quente, que há de reconhecer que a sua utilização é custosa para o município, que através desse convênio poderia ela ficar em pleno funcionamento em boa parte do ano. prometeu o plano de caixa, carreira e salário e tantas outras coisas mais que ele prometeu. Aí agora, aos 48 minutos do segundo tempo, que ele vem com essas propostas, o plano de caixa, carreira e salário está contratando uma empresa por uma fortuna para fazer isso tudo. O contrato firmado pelo período de 12 meses. Aí eu pergunto a cada um dos friburguenses, especialmente aos servidores, vai sair do papel o plano de caixa, carreira e salário? Não vai. É mentira, para enganar e ludibriar a população. Aí vem o deputado que volta pela soltura de bandidos. O deputado que vota favorável às contas do Pezão, depois que o Tribunal de Contas recomendou a rejeição, que o Corpo Técnico e o Ministério Público de Contas também caminhou no sentido da rejeição. E aí o cidadão vota favorável para defender um bandido. Então, assim, aí depois vem dar uma de bom aqui na nossa cidade, que vai firmar convênio, que vai fazer, que vai acontecer, que vai enviar, sei lá, quantos milhões. Isso tudo é para enganar e ludibriar a população. O trabalho que é para fazer não faz. Cadê o trabalho de fiscalizar o governador quando estava como vereador? Cadê o trabalho de fiscalizar o chefe do executivo? Todas as vezes que teve oportunidade, fez acordos nos bastidores podres da política da nossa cidade e agora do Estado. Então, o que é para fazer não faz. Então, é de se indignar esses políticos profissionais aqui da nossa cidade. A gente não aguenta mais, não dá mais, e é por isso, vereador Márcio Damasio, que eu votei contrário aos 26 milhões de reais. É porque você é contrário ao prefeito utilizar os 26 milhões de reais? Não! Mas do jeito que o projeto foi levado para casa, às pressas, não tinha necessidade de voltar, de votá-lo em caráter de urgência, urgentíssimo, não tinha, até porque nós votamos numa sessão de terça-feira, na quarta-feira estava agendada uma audiência pública, poderíamos votar o projeto na quinta-feira. Inclusive, poderíamos amarrá-lo. Nós poderíamos, por exemplo, colocar no projeto que parte dos recursos poderiam ser utilizados para reformar algumas unidades educacionais. Nós poderíamos dar voz e vez àqueles que eu digo repetidas vezes que é a parte mais interessada do Novo Friburgo, que são os cidadãos, a fim deles opinarem, para que, de fato, os recursos fossem aplicados para atender as demandas básicas e essenciais da população. Ora, o prefeito não consegue ter medicamentos no hospital, não consegue ter médicos, não consegue fazer as pavimentações nas ruas completamente buracadas, não consegue prestar um serviço de iluminação pública, não consegue fazer o mínimo do mínimo do mínimo, vereador Márcio Damasio. Aí quer construir para si olaria, aí quer fazer um monte de obras eleitoreiras, ciclovia, que é uma obra vexatória para a nossa cidade, R$ 999 mil, reais, um processo que levou aí um pouco mais de 30 dias. E o processo da Escola Municipal Odete Pena Muniz, que até agora também não foi concluído, o mês foi aberto no início do ano. Olha que transtorno está sendo gerado aqui na nossa cidade, justamente porque esses políticos profissionais, o objetivo maior deles, eu vou repetir aqui, é atender os interesses do sistema. Quando do período eleitoral foi firmado acordos com grandes empresários que têm uma conexão direta com esses esquemas de corrupção que destruíram o Estado do Rio de Janeiro, de Sérgio Cabral, Pezão, deputados que foram presos e agora os deputados que são comprometidos com o sistema os soltaram. Isso tudo ninguém aguenta mais. E a população tem que ser cientificada disso tudo. Vai chegar as eleições do ano que vem, todo mundo vem com um discurso bonitinho, que vai fazer, que vai acontecer. Sempre afirma que é o melhor para a cidade, que vai valorizar o servidor, que vai lutar por uma cidade melhor, mas a maioria faz um discurso para enganar a população. Depois, boa parte dos vereadores negocia os princípios, negocia os seus valores. O prefeito vende a alma para o diabo, e essa é a verdade, ele vende a alma para o diabo, e depois ele não tem sequer autonomia e independência para tomar decisões. É por isso que o prefeito Renato Bravo está com suas mãos engessadas e com seus ouvidos e olhos vedados. Ele não tem poder para tomar decisões em determinadas partes da cidade. É por isso que a gente vê aí essas obras intermináveis do Raul Sertã, é por isso que a gente não consegue enxergar uma obra que seja cumprida dentro do prazo estabelecido no contrato. Sabe por quê? Porque os interesses exclusos do sistema têm imperado. Então, uma obra que era de R$ 661 mil reais, dentro de um setor do Raul Sertã, já saltou para R$ 900 mil reais e até agora não foi inaugurado. Gente, não dá mais, é de se indignar. Tudo aquilo que a gente tem vivido na nossa cidade, pela inércia, pela irresponsabilidade, pela negligência, e lamento dizer, também pela conivência de alguns daqueles que deviam ser fiscais, agentes fiscalizadores, infelizmente, estão completamente aí comprometidos com esse sistema e também afundados no lamaçal da corrupção que se instalou aqui no Friburgo.
Agora, nós estamos falando aqui de recursos. Foi ventilado, me lembro, pelos meios de comunicação da cidade, inclusive, acho que nós também falamos a respeito, de que havia em torno de 3 milhões de reais destinadas até para uma nova UPA em Olaria. Como é que está isso?
Guto, essa questão de uma nova UPA em Olaria, o que acontece? Promessa do prefeito Renato Bravo construir uma nova UPA em Olaria e uma UPA em São Geraldo. A gente acompanha aí de perto a dificuldade hoje de se manter a UPA que existe lá em Conselheiro Paulino. Então, construir, eu até quero crer que se batalhar consegue esse recurso, constrói. Vai construir. Agora, eu quero saber, vereador Johnny,
mas se consegue manter... É igual o Hospital do Câncer também. Construir?
Construir. Está ali aquele movimento que vai construir.
Tranquilo. Quero ver manter.
Quero ver manter. De onde vem os recursos, de onde que vai acontecer os recursos para se manter a despesa de uma UPA. Não que a comunidade, o bairro, não precise. Precisa muito mais do que uma UPA. Né? Mas eu acho que tem outros caminhos, né, para se ampliar ali uma unidade básica de saúde, um atendimento 24 horas, seja da maneira que for, e tem estrutura ainda hoje cabível para isso, para não ficar iludindo a população que vai construir isso, vai construir aquilo, e, no fim, as coisas não vão acontecer. Tem que ser com a realidade, não adianta vir com discurso fajuto, só falar que vai fazer, principalmente agora para frente. A gente tem que ficar atento, porque daqui por diante, vereador Johnny Maico, vai surgir inúmeras promessas. Né? Todo ano, perto de eleição, volta. Papo do Hospital do Câncer, papo de UPA e papo de Estrada do Contorno. Tomara que isso não volte de novo, essa questão de Estrada de Contorno novamente, porque eu desde que eu estou envolvido na vida pública aí, toda a eleição,
minha mãe já ouvi.
Vem governador, vem vice-governador, vem deputado e vamos fazer a Estrada do Contorno, porque agora vai sair a Estrada do Contorno, né? E vamos retomar as obras do Hospital do Câncer. Você vê, há poucos dias, movimento, e vem um, vem outro, e secretário de saúde e deputado que vai, né, já vem com a solução.
Retomar instantaneamente,
já nos próximos dias a gente vai retomar. Cadê? Não retoma obra coisa nenhuma. E se retomar essas obras, eu quero ver como é que vai dar andamento para manutenção, para que aquilo aconteça. Então, infelizmente, a gente fica vendo as coisas acontecer. Nós, Poder Legislativo, a gente é muito limitado, porque a gente cumpre o nosso papel de fiscalizar, de cobrar, de fazer as indicações, mas, infelizmente, a gente não tem o poder de estar agindo mesmo para que as coisas possam acontecer. Né? E a gente vê quem é de direito, quem está ali para executar, num total descaso, num total tranquilidade, achando que as coisas vão acontecer naturalmente, mas nós precisamos que realmente assumam pessoas na nossa cidade que tenham pulso firme, que tenham firmeza e não seja de conversa fiada. A pior coisa que tem é a pessoa ficar de conversa fiada, jogando para a plateia. Isso não deve de acontecer. Eu detesto pessoas que jogam para a plateia. É melhor você ficar calado, não falar nada, do que você ficar jogando para a plateia, dizer que vai fazer, que vai acontecer, e, no final das contas, as coisas não acontecem nada.
Bom, a nossa participação aqui na live do Samuel Rodrigues Viana, desejando boa tarde para todos aqui. A Gisane, eu tinha falado dessa situação lá da rodoviária. A Clara Aste, ela entrou, parabéns ao vereador Johnny. Esse governo foi um retrocesso e o povo está sofrendo com a saúde que até agora não teve solução. Um abraço também para o Juliano. O Célio Rocha, Friburgo, uma cidade de médio porte e se resumiu a rodoviária, hospital, UPA, que pena. Onde está o amor à nossa cidade? Cidade que não tenho esperança para o futuro. A Clara voltou dizendo da creche lá de Maria Tereza, que é uma covardia, vereador que não se manifesta a favor da população. Para mim é conivente, ela diz. O Fernando Balassa também mandando um abraço para todos nós aqui. A Gilzane falando que a nossa cidade está abandonada em relação a tudo, mas a saúde é a mais afetada, porque as consultas não conseguem serem marcadas, os exames também ficam no sistema vários meses e até mesmo por anos. É lamentável. O Fernando, o Balassa voltou aqui dizendo, ó, a situação da estrada de Mariana é a pior da história, quando nós falamos lá do terceiro distrito, das estradas vicinais que estavam sendo prejudicadas. A Giuseppe disse que a cidade está mal administrada, bagunça generalizada, e a culpa é sim do prefeito, e vamos votar com consciência para a próxima eleição, tirar esses políticos safados da nossa cidade. Eita, foi forte, hein?
Guto, falar de estradas, eu ontem falei no meu discurso lá na Câmara e vou repetir aqui na rádio, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas lá do terceiro distrito ouvindo. Eu fiz uma visita ontem lá na localidade de Campestre, né, uma estrada que vai para a Fazenda Campestre. Inclusive, meu pai mora lá, um local onde eu nasci. E, vereador Johnny Mike, eu tenho vergonha, estou com vergonha de passar naquela estrada. Porque eu nunca vi tanto buraco, cratera na estrada, inadmissível. Uma estrada pública com linha de ônibus, inúmeros moradores. E eu, quando chego o dia... quase sempre, todos os domingos, eu vou almoçar junto na casa do meu pai e eu passo naquela estrada. E eu estou envergonhado de passar naquela estrada lá, porque é o seguinte, abandonado. Nunca vi tanto buraco na estrada, uma coisa terrível. E aí, cadê a Secretaria de Agricultura do município que não cumpre com o seu papel? Cadê a subprefeitura de Campo do Coelho que não cumpre com o seu papel? Não sei por quê. Será o que, que falta? Equipamento? Não vejo equipamentos, mas também fico vendo muita máquina parada, muito caminhão encostado, tem hora que falta boa vontade. Né? Às vezes faz muito, vereador Johnny Mike, que é politicagem. É assanha para lá, assanha para cá, quer aparecer. Mas, na verdade, o serviço que era para ser feito, né, numa estrada que é uma estrada vicinal, uma estrada que circula ônibus, inúmeros moradores, está ali abandonado como outras mais. Né? Aí agora vai fazer o que também no período de chuva? Todo dia chovendo, essa estrada era para ter sido preparada no período que não tinha chuva, no período que estava seco, era para ter colocado um material de ótima qualidade. Então fica aqui a minha indignação e a minha cobrança com relação àquela estrada ali daquela localidade.
Muito bem. Queria fazer uma última pergunta para vocês. Já disso tudo que nós falamos, tudo que as pessoas participaram, reclamaram, que a gente tem visto, vocês têm observado nas fiscalizações, o que esperar então de 2020? Quem começa?
Johnny Michael. Na verdade, eu vou ser muito sincero para cada um dos ouvintes da Rádio Nova Friburgo AM. A gente espera que haja uma intervenção da justiça na nossa cidade. Por quê? Porque o que mais tem são provas de improbidades administrativas praticadas pelo governo, são inúmeras materialidades de corrupção desse governo. Tanto é que é o governo que mais teve recursos para serem aplicados em favor da municipalidade nos últimos 200 anos. Mas, no entanto, é o governo tido nas ruas como o pior da história. Então, a gente espera que haja uma intervenção da justiça. Ontem mesmo eu falei na tribuna acerca do plano de mobilidade urbana, que ele foi protocolado como projeto na Câmara Municipal no último dia 9 de dezembro desse ano, ou seja, antes de ontem. No dia 21 de setembro de 2018, foi firmado um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Novo Friburgo, Prefeito Renato Bravo assinou, e concessionária FOAL. E um dos itens desse TAC diz que o município deveria, no prazo de até 90 dias, elaborar o plano de mobilidade urbana. Ou seja, se o TAC foi firmado 21 de setembro, até dezembro de 2018, esse plano deveria ter sido elaborado. E só agora foi protocolado na Câmara. Ou seja, um ano depois, e tem o item 4.4 do TAC, que é a previsão de multa de R$5.000 por dia para cada descumprimento do TAC. Ou seja, nesse momento, só por descumprimento dessa cláusula, vereador Márcio da Mata, são quase R$2 milhões de multa. Eu quero saber se o promotor da segunda promotoria que assinou o TAC vai fazer a cobrança dessa multa no CPF do prefeito. Porque os cidadãos cobram muito bem o prefeito, secretários, nós como vereadores, cada um de nós temos as nossas atribuições, vereador Márcio Damasio, temos que cumprir com a nossa parte, foi para isso que nós fomos eleitos, temos que ser cobrados mesmo, porque os nossos patrões são os cidadãos, é o povo que paga o nosso salário mensalmente. Agora, também as pessoas precisam entender que quando o vereador fiscaliza, quando o vereador ele se dedica ao máximo e apresenta e protocola as denúncias com inúmeras fundamentações nos órgãos de controle e fiscalização, e aí inclui, obviamente, os ministérios públicos, e o mesmo não faz a sua parte, a população tem que começar a cobrar o Ministério Público. E eu vou fazer essa cobrança de forma incisiva. Eu quero saber qual vai ser o posicionamento da segunda promotoria de justiça de tutela coletiva daqui de Nova Friburgo. Porque se não o TAC é para ser cumprido. porque o plano de mobilidade e acessibilidade aqui do município de Nova Friburgo geraria uma melhor qualidade do transporte público na nossa cidade. Esse foi um dos objetivos de firmar um TAC. Aí, eu fui na semana passada, na segunda promotoria, e queria ter visto ao inquérito 86/2019, do Márcio Damasio, em relação à questão do Hélio Gonçalves Correia, a escola lá do Jardilândia, e estava nas mãos do promotor. Tudo bem, fui ontem, retornei ontem ao Ministério Público, e o processo continua nas mãos do promotor. A secretária dele disse para mim que provavelmente o processo vai estar liberado no final da semana que vem. Gente, pelo amor de Deus.
Já é Natal, né?
Pelo amor de Deus. E aí é que eu quero fazer uma crítica nesse momento à segunda promotoria de justiça de tutela coletiva do Ministério Público aqui de Nova Friburgo, que é responsável por fazer a devida aplicação de lei, ou conferir a aplicação da legislação em relação à educação. As escolas também estão sucateadas assim, e eu afirmo de forma categórica que o Ministério Público do Rio de Janeiro é corresponsável. É corresponsável. Porque quando eles recebem as denúncias de que as escolas estão sucateadas, quando eles recebem laudo da Defesa Civil condenando a unidade educacional, e ele simplesmente não faz valer o que está estabelecido na lei, se acontecer alguma tragédia, primeiro local que a imprensa tem que ir e cobrar uma resposta é do Ministério Público. Porque a gente não aguenta mais. O cidadão que é simples, comum, quando ele viola a lei, cada um dos ouvintes da Nova Friburgo AM, ele é severamente punido, e tem que ser, porque a lei é para ser cumprida. Agora, aqueles que têm influência na sociedade, aqueles que têm apadrinhados políticos, aqueles que têm uma conexão direta com esses poderosos do país que comandam o Estado e o Brasil, não dá, não dá. Então, faço um apelo e uma crítica ao Ministério Público do Rio de Janeiro, sendo direcionada à segunda promotoria de justiça de tutela coletiva. Nós queremos saber qual vai ser o posicionamento em relação à escola municipal Hélio Gonçalves Correia. Porque já se passaram mais de 12 meses, até agora o Poder Executivo não cumpriu com a sua parte, inclusive nós aditivamos aí a denúncia e provamos, trazendo para o comparativo essas obras aí da ciclovia, as obras de cobertura da antiga rodoviária, e nós mostramos por A mais B que quando o governo quer, ele acelera e dá agilidade nos processos administrativos de licitação. E por que até agora não foi concluído o processo para reformar a escola Hélio Gonçalves Correia dentro de um dos maiores bairros de Nova Friburgo? Então fique aqui a minha insatisfação em relação aí ao órgão que tem o dever de fazer valer o que está na lei. E vou dizer mais: se o Ministério Público não cumprir com a parte dele, eu vou começar a pegar o salário de cada um desses promotores, procuradores, eu vou pegar os benefícios que eles têm e vou mostrar para a sociedade. Inclusive, vou mostrar também os processos, fazer umas lives, vou mostrar os processos que não caminham dentro do Ministério Público, que a população tem que saber. Se você prova que o governo é ladrão, se você prova que uma escola, a qualquer momento, ela pode ter uma tragédia e até gerar uma fatalidade com uma criança e o Ministério Público não faz a parte dele, peraí, aí a população fica cobrando, cobrando, cobrando de nós como vereadores, pensando que a gente não faz nada. A gente sai cedo de casa, às vezes chega tarde da noite, praticamente todos os dias, finais de semana, feriado, CPI, vereador Márcio Damasio esteve junto, quanto que nós nos dedicamos à CPI, está tudo pronto, está tudo mastigado, basta agora o órgão fazer a sua parte. Ganham 6, 7, 10 vezes mais do que a gente como vereador, e não cumpre com a sua parte. Então eu espero que o Ministério Público cumpra com o juramento deles, porque se assim não fizerem, eu vou ser muito e muito crítico e radical com o Ministério Público, não apenas verbalmente, mas documentalmente eu vou mostrar e provar para a população que o Ministério Público está inerte na nossa cidade.
Muito bem. Vereador Márcio Damasio, o que esperar então de 2020?
Guto, a gente espera que as coisas aconteçam para o melhor, né? Que essa inércia que a gente vem acontecendo na nossa cidade aí, de ambas as partes, que possa mudar, que as pessoas possam botar a mão na consciência e ver que a população não aguenta mais ficar aí sofrendo com tantos problemas na cidade, é problema na saúde. Ontem, por exemplo, fui visitar um amigo meu que está no hospital internado, e ele me mostrou, estava no bolso na bolsa dele, vidro de Novalgina que a família levou, comprou, porque não tinha Novalgina no hospital, vereador Johnny Marco. Então, é inadmissível a gente ver essa situação. A gente espera que esse ano de 2020, que isso não venha a acontecer, são os mínimos detalhes, são o básico. A gente vê ruas esburacadas, uma estrada vicinal cheia de buracos. Isso, nós não estamos mais na época de viver dessa forma. A gente vê as coisas ter, vamos dizer assim, uma inovação muito grande, e precisa que cada um cumpra com a sua parte, cumpra com, com aquilo que ele assumiu. Porque uma pessoa, quando coloca o nome para disputar um cargo público, seja ele na função de vereador, a gente tem que cumprir com o nosso papel de legislar, de votar os projetos, de fiscalizar, de cobrar. Quando você coloca o seu nome para ser votado para assumir um cargo de executivo, ele tem que saber que ele tem que ter pulso firme, ele tem que dar ordem e as ordens têm que ser cumpridas, ele tem que levar adiante, tem que ter energia para atender a população. Nós não estamos em tempo mais de ficar pensando, de ficar achando que as coisas vão acontecer naturalmente, não. Nós temos que ter atitude. E muitas das vezes não é nem falta de recurso, não é nem falta de muita coisa, é falta de atitude. Tomar atitude para que as coisas possam acontecer. É isso que eu espero, para que nós possamos ter um ano bem melhor do que esse de 2019.
Muito bem. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, pelas informações trazidas, né, e apresentadas para todos os nossos ouvintes. Obrigado, então, vereador Márcio, pela sua presença.
Eu que agradeço, Guto, a você e toda a equipe aqui da rádio, e desejar aí um ótimo final de quarta-feira e um ótimo fim de semana a todos que nos assistem, que nos acompanham. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.
Certo. Vereador Johnny Michael também, obrigado pela presença.
Obrigado aí, vereador Márcio Amado. Obrigado, Guto, cada um dos colaboradores da Nova Friburgo AM, cada um dos ouvintes aí dessa importante e relevante rádio aqui para Nova Friburgo. Que Deus nos abençoe aí. Esperamos que tenhamos dias e momentos melhores para a nossa cidade, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento e que grande parte dele poderia estar sendo evitado. Então, que Deus aí nos abençoe nesses próximos dias, semanas, meses e anos. Forte abraço, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
Certo, obrigado então aos vereadores, obrigado Juliano pela presença também. A gente fica por aqui no nosso Rádio Câmara de hoje. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.
O melhor do esporte, do jornalismo, da comunicação, da publicidade e da música. Só na Nova Friburgo AM. Aqui você tem o melhor.